A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. E olha, hoje um Papo na Varanda muito especial porque nós queremos homenagear todas as mulheres do Brasil e do mundo. Nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 283, que nós estamos levando ao ar. Nós gravamos no dia 26 de fevereiro, no município de Renascença. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 7, e neste sábado, dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Nós sempre fizemos, todos os anos, um especial com as mulheres para homenagear aqui através do nosso Papo na Varanda. O nosso Papo na Varanda de hoje tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter o Jornal de Beltrão em sua casa, de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. E tem o apoio também da Foto Arte, a Foto Arte do meu amigo Euclésio e também da NET. 999-23-3096 é o telefone e você pode, claro, revelar bons momentos, a foto do seu celular, né? A foto antiga que você tem, você quer melhorar. Fale com o pessoal da Foto Arte. Para falar do Dia Internacional da Mulher, primeiro eu queria agradecer aqui a Mayara, que é professora e que é diretora de cultura aqui em Renascença, que nos ajudou e eles querem fazer um projeto de histórias do município de Renascença, e a gente esteve conversando com a prefeita e com a vice, e a gente vai fazer esse trabalho aqui em Renascença. E nós já estamos começando com a homenagem às mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Uma primeira história que ficou muito conhecida como fundadora desse dia narra que em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York. Portanto, o Dia Internacional da Mulher, ele é feito também de muitas reivindicações, de muitas lutas. A mulher que não tinha o direito de voto, a mulher que não tinha o direito de aposentadoria, a mulher que não tinha auxílio de natalidade, e tudo isso elas foram conquistando. E para falar um pouquinho das mulheres do Sudoeste, nós já gravamos Papo na Varanda com a dona Lucinda da Rosa, que foi prefeita de Flor da Serra do Sul. Gravamos com a dona Fátima, que foi prefeita de Manfrinópolis. Aqui em Renascença nós temos a prefeita Fabiele Manfredi, a vice Elenir Mafessoni. Nós temos em Clevelândia também a prefeita Rafaela Martins. Nós temos em Coronel Domingos Soares a dona Maria, que é minha amiga, a dona Maria Antonieta, que é prefeita. Nós temos no Cruzeiro do Iguaçu a Sandra, que é vice-prefeita. Nós temos em Francisco Beltrão a Ludinha, que é vice-prefeita. Nós temos em Mariópolis a Solange, que é vice-prefeita. Nós temos em Marmeleiro a dona Marga Felipe, que é vice-prefeita. Nós temos em Nova Prata do Iguaçu, né, a Elisete, que é a neguinha do Sassá, que é prefeita. Nós temos em Pato Branco a vice-prefeita Neuza Viganó. Nós temos em Salto do Lontra a Ana Madruga, que é vice-prefeita. Nós temos 83 vereadoras aqui no sudoeste do Paraná, na região do Sudoeste, que pertencem à CANSOP. Nós temos 7 mulheres presidentes de câmaras, inclusive aqui em Renascença é uma mulher que é presidente, né? E nós temos em Marmeleiro 5 mulheres vereadoras, nós temos em São Jorge do Oeste 5 mulheres vereadoras, então a mulherada estão mandando. E quero mais uma vez agradecer aqui, eu estou com duas senhoras aqui ao meu lado para quem está nos assistindo, duas senhoras que nasceram aqui em Renascença e que nós vamos conversar um pouquinho com elas, que é a dona Catarina, que está aqui à minha direita, que é a dona Niva, que é a escritora, que está aqui à minha esquerda. E a gente vai saber um pouquinho da vida delas. Depois, para encerrar esse Papo na Varanda, nós vamos conversar com a prefeita e com a vice também. Dona Catarina Blange Machado. Blange. Nasceu no dia 24 de novembro de 55, 70 anos essa menina, casada com o seu Antoninho e seu Machado, que nasceu em 22 de 86 de 56. 50 anos de casada, vão fazer agora em junho. 3 filhos, nasceu em Renascença. Nos fale um pouquinho da sua família, dos seus pais, da sua infância, Dona Catarina.
Boa tarde a todos. Nós temos uma família, assim, muito grande. Nós viemos, assim, numa família de 12 irmãos.
12 irmãos. E a senhora é uma das mais velhas, das
mais novas? Somos das mais novas. Das mais novas. E também uma família de professores, porque nós somos em 6 irmãs e 5 professoras. Olha, aonde nós temos 2 que já são falecidas. E eu ainda continuo nativa, ainda dou aula e dou aula em educação especial. Tenho muito orgulho de ser uma professora de educação especial.
Olha, especial que vai na PAI, eu sou presidente da PAI de Ampere. Tem que ter vocação para isso, professora.
E com certeza. E nós viemos de uma família, assim, muito tradicional. O meu pai, ele era descendente, meu pai, o Danilo também, que está aqui do lado, ele era descendente de francês. Então, ele falava muito bem o francês. E como ele veio para a Renascença, aqui em Renascença, nem era emancipado, ainda ele era um distrito, né?
E eu... Ele morava onde antes de vir para a Renascença?
Ele morava em Santa Catarina. Joaçaba, Santa Catarina. E daí nós, ele veio com 3 filhos de Santa Catarina. E os outros todos são nascidos na Esperança, na Comunidade de Esperança.
Comunidade de Esperança, que é aqui em Renascença.
Aqui em Renascença. Então eu sempre tenho orgulho de dizer que a minha terra natal é a Esperança.
E trabalhavam na roça, o que é que vocês faziam?
Plantava de tudo um pouco. Assim, de, por exemplo, feijão, arroz, de tudo. De trigo, mandioca, batata, de tudo. E principalmente para sobrevivência. Como nós era de uma família muito grande, o pai também trabalhava de carpinteiro.
Carpinteiro.
Carpinteiro, onde ele construía casas, né? E depois que ele veio a falecer também e caindo de uma casa.
Caiu de uma casa.
De uma casa, da nossa casa que ele estava construindo e faleceu. Então, como nós somos uma família muito grande, a gente se reúne muito. Nós temos ainda, que nem eu e a Niva, a gente tem ainda a chácara lá na Esperança. Olha, e a gente sempre costuma fazer reuniões de família. Aonde a gente se encontra para conversar. E principalmente na nossa chácara, lá que se chama Chácara Machado, a gente faz a festa junina. A festa junina que é feita todos os anos e a gente convida todas as famílias, principalmente os mais conhecidos, é compadre, é colegas de trabalho, os parentes mais próximos, né? Para essa grande festa também que a gente faz todos os anos.
E a senhora ia para a escola onde? Onde que era o caminho da escola? Como é que era, professora?
Olha, eu tenho assim que eu fui aluna das minhas irmãs.
Sim.
Eu fui aluna aqui da Niva, a aluna, e da Lindaura e da Aide, que são as 2 falecidas. Eu tenho muito orgulho de ter elas como minhas professoras. E aonde, assim, elas colocavam a gente ter muito gosto em leitura e muito gosto pela matemática. Hoje eu gosto muito da matemática. Eu só fui com uma professora, assim, que não foi minhas irmãs, que seria a Dona Francisca, que ela também já é falecida. Mas tenho muito orgulho de ser aluna das minhas irmãs.
Olha só, aluno das suas irmãs.
Das minhas irmãs.
E a escola, com certeza, era mais próxima, era perto?
Era perto. Quando a gente também ia a cavalo, né? Quando
a cavalo?
A cavalo, sim, sim, sim. E como nós éramos uma família muito grande, nós íamos 3, 4, 5 da mesma escola. Né?
Olha só, e o comércio era aqui em Renascença? A bodega, aqueles bodegão que tinha. Nos fale sobre isso.
Era aqui em Renascença, mas a gente não tinha nem transporte. E são 11 quilômetros daqui até essa comunidade. Então a gente morava lá, tinha que vir a pé a Renascença para comprar as coisas aqui. Que se teriam, assim, aqueles bodegão, como se dizia, de secos e molhados, que tinha de tudo, né? Sim. Onde se comprava as coisas, né? E o meu pai também, que nem ele viveu, assim, muito pouco tempo de aposentadoria. Ele fez essa aposentadoria, né, que é rural, e ele ia receber a Pato Branco. E era meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Ele vinha a pé até aqui, para aqui pegar uma condução e ir a Pato Branco para receber essa aposentadoria.
Olha só, que história bonita, né, que a senhora tem. Uma família de irmãos, eu também tenho, nós somos em 15, né, na minha família. É uma família, com certeza, a oração, a missa, o terço estava sempre presente.
Com certeza. O pai era muito devoto. Daí chegava assim, ele chegava da roça, eu lembro assim com muito carinho dele, né? Muito trabalhador.
A mãe é viva?
A mãe é morta. Os dois são mortos. E daí ele sentava na área da casa e nós vinha todo ao redor dele para ele tomar chimarrão. E aonde ele tocava gaitinha de boca.
Olha só!
Eu tocava gaitinha de boca e nós ficava todos ao redor dele. E depois do jantar, a conversa entre a família, tudo, era o terço.
O terço,
todos ajoelhados, e daí nós tinha sempre todas as estátuas ali perto, a gente todos ajoelhados ao redor da cama, rezando o terço. E daí ele dizia, hoje é a Catarina que vai rezar o terço, hoje é a Niva, ela dava o nome de cada uma o dia que ia rezar o terço.
Então, pai, é maior orgulho para a senhora, né?
Muito, muito, muito. Muito orgulho. E nós, assim, conseguimos, assim, copiar muita coisa deles. Muito, muito, muito. Que a gente se considera muito com os irmãos, a gente tem um respeito muito grande com eles e com os nossos filhos também. A gente tem um diálogo, assim, muito grande com a nossa família, com os nossos filhos. E, principalmente, também, a gente também envolve bastante, assim, é os sobrinhos. Os sobrinhos também, a gente conversa muito, a gente senta, a gente tira aquele tempo para conversar muito com eles.
E a senhora conheceu o seu esposo, o seu Antoninho, aonde?
Nós somos ali da Esperança, a gente se conheceu ali e casamos ali.
Sim.
Casamos
Mas
ali.
Naquele tempo era do namoro meio longe um do outro, tinha gente espiando pelas frestas, era assim?
É, isso é. Como tinha um salão de baile na Esperança, que era da minha irmã, a gente já se conhecia, né? E daí a gente começou o namoro ali. E casamos também nesse salão ali. E aonde a gente vai completar os 50 anos de casado também na comunidade da Esperança.
Eles namoraram muito tempo?
Um ano. Mas como a gente era de famílias já conhecidas dali, sim, como eles, os Machado e nós ali, Blanche, tão perto.
Não teve problema.
Não teve problema.
Todo mundo aceitou.
Todo mundo concordou.
Assim. E os filhos? Três filhos, nos fale um pouquinho o que representa os filhos para a senhora.
Eu, para mim, os filhos, a família é tudo. Tudo na vida. Eu tenho a minha filha mais velha, que ela mora até em Buenos Aires. Até vou fazer a visita para ela agora sábado, vou até lá. E tenho o Leandro, que é o Leandro Pedro Machado, que é engenheiro civil. E tenho a Cris, que mora em Beltrão, a Cris Liane, e que ela é bióloga. Né? Também era professora.
Bom, e para minha alegria, a gente comentava que eu trabalhei na Catane e fui mecânico, de repente a senhora disse que é irmã do Chupim e do Chupinzinho, é isso?
Com certeza, do Vino e do Leopoldo.
Sim.
E eles continuam morando em Beltrão, a gente se visita bastante, conversa bastante, e aonde eles têm muita história para contar também, né? Do tempo da Catane, né?
Sim, e a senhora é feliz?
Muito feliz, graças a Deus eu sou muito feliz. E eu vejo assim pela minha profissão também, ainda que eu continuo ainda nativa. Mas como eu passei num concurso um pouco tarde, né? Vai fazer 20 anos de concurso, então estou aguardando um pouco para me aposentar, minha segunda aposentadoria. Mas eu adoro, aonde me realizei foi na educação especial. E principalmente com a educação infantil, porque eu adoro muito as crianças.
As crianças, sim. E a senhora é católica, e qual é a santinha, o santinho protetor que a senhora tem?
É Nossa Senhora Aparecida. Eu sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida.
Já esteve no santuário?
Não tive ainda, mas vou com certeza, quero ver se esse ano eu vou até ao santuário.
Santuário fazer uma visita. Então, claro, porque a gente percebe com os filhos, com os netos, tem netos também, né?
Tenho netos com 29 anos, que é o Guilherme, e tenho o Edu, que mora lá em Buenos Aires com a Elaine, o Eduardo, né, também já está aí fazendo 20 anos, e tenho a mais nova, que é a Bianca, que está com 15 anos.
Bom, esse especial que nós estamos fazendo em Renascença, aqui na praça, inclusive, é um especial pela passagem do Dia da Mulher. E eu falava no início, dona Catarina, né, das conquistas das mulheres até os dias de hoje. A mulher no passado não podia votar, a mulher... Não é? Era só da cozinha. Hoje nós temos prefeitas, vice-prefeitas. Já citei aqui a quantidade de prefeitas, de vice, de vereadoras, de presidentes da Câmara. O que que representa essas conquistas? A senhora já falou também que o seu pai recebia meio salário de aposentadoria. Hoje tem auxílio natalidade, tem uma série de conquistas. O que que representa esse dia para a senhora?
Para mim, representa muito. Porque as mulheres conquistaram muito. Que não é como era antigamente, que as mulheres só ficavam em casa e só podiam fazer o trabalho doméstico e ajudar na roça. Hoje a mulher participa em tudo. E principalmente como hoje nós temos a prefeita, temos o vice, temos vereadoras, professoras, as mulheres estão conquistando e vão conquistar com certeza mais o mundo ainda, né?
A mulher é sempre mais sensível, né? Eu me lembro que nós éramos 15, então a mãe era que nós socorria mais, o pai era mais durão. Uhum. Quando a gente queria as coisas, pedia um dinheiro para comprar uma gasosa e tal, era a mãe, é assim?
É assim, com certeza. E como nós somos, né, 6 mulheres e 6 homens, né, nós sempre brincava assim, que era um time de futebol. É. E aonde tinha uma pessoa que estava na reserva. Daí eu sempre dizia, ninguém quer ficar na reserva. Todos estão na ativa. Graças a Deus, a gente, né, como perdemos essas duas irmãs, né, mas tem os outros que estão bem ainda.
Bom, eu queria agradecer a senhora, já vou falar com a dona Niva também, agradecer a senhora por contar um pouquinho, quem sabe uma hora dessa a gente faz com o senhor Antoninho também, porque vocês têm história aqui, né? Há 70 anos que mora aqui em Renascença, tem muita história para contar, né?
Nós temos muita história e como a gente, o meu marido também trabalha assim na prefeitura, ele é operador de máquina, ele conhece todo o pessoal da Renascença. A gente sempre brinca, fala de alguém lá de uma comunidade muito longe, ele diz, eu conheço. Todo mundo a gente conhece. E como a gente nasceu e se criou aqui, a gente conhece a maioria das pessoas que moram aqui.
Tá certo.
Né? A maioria.
Então, em junho, a festa dos 50 anos de casado.
Com certeza, com certeza. Se Deus quiser, e Deus vai ajudar nós, vai com ajudar, certeza. Né?
Muito obrigado, professora, por contar um pouquinho da sua vida para nós.
Obrigado a você. A primeira vez, estou um pouquinho nervosa, né?
Sim.
Mas eu acho que deu tudo certo, né? Obrigado a você. E estamos à disposição, se precisar de nós para mais alguma coisa, estamos aí.
Obrigado, dona Catarina. Permaneça conosco aqui, porque agora eu vou conversar com a dona Niva. Dona Niva, inclusive, ela tem aqui, pessoal, ó, um dos livros, Minhas Memórias em Versos. Vamos mostrar aqui, né? Dá para mostrar, né, Ana? Para quem está nos assistindo, depois ela vai falar desses livros. Tem o outro aqui que é A Magia do Sítio Esperança, com certeza é a história lá de onde eles moraram, né? Tá bom? E tem um outro aqui que é uma cartilha Doce Sabor das Letras. Para quem está nos assistindo, olha que trabalho bonito da professora Niva. Professora Niva, já conversamos com a sua mana, a dona Catarina já contou quem são seus pais, né? Já contou que vocês moravam na Esperança. Agora eu queria saber da senhora o seguinte, a senhora também foi para a escola, estudou, se formou professora. Nos fale um pouquinho disso, professora.
Sim, principalmente quando eu iniciei, a minha professora também era minha irmã. Essa minha irmã, ela foi estudar em Francisco Beltrão naquela época e ela ia no colégio Nossa Senhora da Glória, no início do Nossa Senhora da Glória. Uhum. Então ela foi para lá, quando ela veio, ela passou no concurso aqui e foi a minha professora, onde eu aprendi muita coisa com ela.
Olha só, a escola lá na Vila Esperança.
Na Vila Esperança, dava uns 4 quilômetros, mais ou menos, longe de casa, onde a gente ia a pé. Muitas vezes a gente ia a cavalo, mas geralmente, como nós éramos em bastante, nós ia a pé na escola.
A pé. É. Eu perguntei para a sua irmã o que representou os seus pais, né? O seu pai e a sua mãe. E para a senhora, o que representou a sua família, o seu pai e sua mãe?
Nossa, o pai e a mãe, eu acho assim que representaram tudo em nossas vidas. Porque o que nós somos hoje, graças a eles. O meu pai sempre dizia, pobreza não é defeito, nós temos que aprender a estudar e também trabalhar. O trabalho dignifica as pessoas, fazem as pessoas grandes, e a gente se torna através do trabalho.
Através
Ele sempre dizia, através do trabalho.
Bom, já começamos sobre o casamento, a senhora está com seu esposo, o seu Luiz, que está aí também, já que é um especial só para as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, que sabe um dia eu venho falar um pouco sobre a vida do seu esposo. Conheceu ele aonde? Casou aonde? Como
também
é que foi esse namoro?
Conheci também na Esperança, na mesma comunidade onde a Catarina conheceu o esposo dela. Também a gente se conheceu ali. Namoramos um ano e depois a gente noivou. Em seguida, nós casamos. Como ele trabalhava na Granja Fofa, onde o seu Lúcio Estreito, que é o dono da fazenda, lá ele trabalhava já há muito tempo, nós fomos morar lá. Como eu já era professora, já dava aula também ali na comunidade de Esperança naquela época, eu comecei então ali e depois, quando casei, eu fui diretamente para a escola lá, uhum, onde também fizeram uma casa. A própria empresa fez essa casa, a casa era grande e foi dividida em duas partes, onde a metade da casa nós morávamos.
Olha só.
E a metade era a escola, uhum, onde tinha 18 alunos, mais ou menos. Uhum. Nunca esqueço, na época, então, a prefeitura pagava a metade do salário e a empresa onde o meu esposo trabalhava pagava a metade.
Outra metade do salário.
Também. Essa escola era uma escola pequena, mas ela é uma escola multisseriada.
Uhum.
A multisseriada é onde tem as quatro séries juntas.
Uhum.
E ali foi tão importante para nós, onde nasceram os dois filhos mais velhos, nasceram ali. Então eu até dava aula e cuidava das próprias crianças no berço,
sim,
ali, porque
sim,
era junto na casa.
Uhum.
E quando a gente chegava na sala de aula, como eu já tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, eu dividia o quadro em quatro partes, onde começava com o primeiro ano, né? O primeiro ano ainda não sabia ler ainda, né? Mas o segundo já tinha leitura, o terceiro e o quarto, e a gente dava uma aula assim maravilhosa, porque eu sempre digo que a classe multisseriada, ela reforça,
uhum,
porque o aluno que está lá no terceiro ano, mas ele vai ver o segundo ano também fazendo, então reforçava também,
uhum,
a parte do conteúdo que de repente ele tivesse um pouco de dúvida ainda.
E ser professora na época, claro, não estamos desmerecendo a qualidade de hoje, mas hoje é um pouco difícil lidar com a gurizada, né? Os tempos mudaram, a professora de hoje, acredito que, apesar que no passado lecionava para vários alunos ao mesmo tempo, mas o que a senhora analisa? Hoje está um pouco mais difícil ser professor, né?
Hoje está bem mais difícil, porque naquele tempo existia um respeito muito grande, tanto dos pais para com os professores, como os alunos também. Depois, naquela época que eu estava contando, que na própria empresa, daí eu mudei mais para... Lá eu tinha 80 alunos,
uhum,
42 de manhã e à tarde 40. Era 85, 42, uhum, 43 à tarde.
Sim.
Então, a gente trabalhou muito, mas era muito gostoso. Por quê? Porque os pais tinham aquele respeito muito grande.
Exato.
Lá não tinha direção, não tinha o pedagógico, o professor era o tudo. Ele fazia a merenda, ele dava catequese, ensinava as quatro disciplinas,
exato,
as quatro séries,
exato,
né? Depois daquilo lá, eu acabei fazendo a faculdade, fui para Palmas, estudei 4 anos e fiz letras português.
Uhum.
Voltei para cá e a gente se mudou para a cidade. Aquele tempo foi nuclearizado a educação, o ensino, porque as escolas eram todas para a cidade, onde eu vim junto também.
Uhum.
E aqui, eu, quando vim do interior para cá, eu fiquei na direção da escola aqui,
uhum,
onde eu fiquei 4 anos na direção da escola, professora Ida Kummer, a escola municipal. Depois trabalhei mais 4 anos também no pedagógico, trabalhei aqui no colégio estadual também. E mais tarde, agora por último, que vai fazer 13 anos que eu estou aposentada, eu fiquei 8 anos na direção da creche municipal.
Olha só. Bem, está aposentada, mas a senhora, com a experiência de vida, escreveu alguns livros. Inclusive, quando a gente esteve em Francisco Beltrão, o pessoal fez lá uma reunião com os escritores. A gente conversou agora há pouco, a gente levou o nosso livro para lá também, que depois vou presentear a senhora com um. A senhora também tem uma outra atividade, gosta de escrever, professora?
Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever poesia e até fiz uma cartilha de alfabetização conforme a gente alfabetizava naquela época lá atrás.
Uhum.
Dava muito certo, os alunos terminavam o primeiro ano com uma leitura boa, com escrita, porque a gente trabalhava de uma forma mais uhum, direta com o aluno, né? Então, era maravilhoso. E eu resolvi escrever uma cartilha para deixar de lembrança, né?
Exato.
Essa cartilha, conforme eu alfabetizei meus filhos também, né?
Uhum.
E daí também...
Que é essa aqui, essa aqui.
Essa cartilha,
essa aqui, né?
Vamos virar ela aqui.
Essa cartilha. Essa aqui.
É.
Então, nessa cartilha, o conteúdo dela é...
É para alfabetização.
Alfabetização. Olha aí, da uhum, professora Niva, cartilha,
sim,
de alfabetização. E a senhora fez mais um aqui, A magia do sítio da Sítio Esperança.
Isso aí.
E
é uma história muito bonita,
sim,
história. Ela é...
Vou mostrar aqui mais uma vez aqui, né, pro pessoal. que está nos acompanhando, olha aí. Ó. Então conte da história, então.
Então, só aqui que eu quero mais ou menos colocar. Sim. Foi desenhado pela minha neta. Todo o desenho que contei neste livro aqui, da Magia do Sítio Esperança,
olha só.
Os desenhos foram a minha neta de sorriso que fez.
Uhum.
Ela é
uma... Como é o nome dela?
É Heloísa.
Ô, Heloísa, você é muito inteligente, Heloísa.
E ela, então, é muito boa no
olha
desenho.
Só.
Ela desenhou tudo isso aqui. Então, uhum. Além disso, eu escrevi, mas eu tenho orgulho, tanto eu sei que a minha neta também participou deste livro.
Muito lindo, um livro muito especial, hein? Muito especial. E daí tem um outro aqui, que a senhora escreveu também, Minhas Memórias em Versos e Prosas.
É
isso?
É, Minhas Memórias em Versos e Prosa. Eu contei quase toda a história da minha vida, toda a trajetória de professora, de catequese, de ministra da Eucaristia, que eu sou ministra da Eucaristia.
Ministra também.
E, então, tudo que... A vida dos meus filhos, que eu tenho 3 filhos, 2 professores, a menina...
Olha só.
2 meninos e uma menina, e ela mora em Sorriso, e é uma professora que é a mãe da Heloísa, né? Outro trabalha em Pato Branco, e o outro fez administração, não quis saber de ser professor, e então ele trabalha aqui numa empresa.
Trabalha aqui, os outros dois estão tão mais longe, tão né, mais longe. Professora?
Sim.
A senhora é feliz?
Muito feliz, graças a Deus, pela família que nós temos, pela família de meus pais, meus irmãos, uhum. E pela família que nós construímos. E hoje nós vivemos uma vida que eu sempre digo assim, até boa demais, muito boa. Nós passeamos, nós recebemos visita, visitamos os filhos, vamos para o Mato Grosso, já fomos também para o Nordeste.
Que bom.
Onde dá oportunidade, nós estamos aí passeando.
Que bom. Tudo tranquilo com o esposo, o seu Luiz, então, tudo tranquilo.
Graças a Deus.
Já fazia ele trabalhar bastante.
Ah, bastante. Nós trabalhamos, se ajudamos, porque agora moramos só nós dois.
É.
Então, nós temos que, se nós queremos trabalhar, passear à tarde, de manhã cedo, nós temos que aprontar o serviço.
Tem que aprontar o serviço.
Sim, sim.
Olha só que maravilha. Ministra também aqui?
Ministra há 30 anos, ministra da Eucaristia.
Anos.
Até hoje, por sinal, na missa da noite, eu vou fazer o comentário.
Olha só, eu estava comentei com a dona Catarina sobre o Dia Internacional da Mulher. E a senhora, já com 70 e lá vai uns aninhos à frente, passou por isso também, que a mulher não tinha direito do voto, da aposentadoria, auxílio natalidade, não existia nada disso. Foi a conquista das mulheres, por isso... sempre quando é o Dia Internacional da Mulher, a gente procura na Rádio Ampere, e eu procuro com esse meu papo na varanda, conversar um pouquinho sobre isso, sobre as conquistas, o sofrimento e as conquistas que as mulheres conseguiram até hoje, professora.
Sim, foram muitas conquistas, né? Porque há 70 anos atrás, que eu lembro, a minha mãe foi sempre uma ótima dona de casa, uma boa cozinheira e tal. Mas a minha mãe só entrou no banco, depois que meu pai faleceu.
Uhum.
Ela nunca tinha entrado num banco. Mas hoje não, hoje é diferente. Hoje a mulher, ela faz as suas compras, ela tem o seu próprio salário, porque todas as agricultoras também são aposentadas. Então hoje é maravilhoso. Eu acho assim que é uma época muito boa. Quando a mulher sabe se organizar e viver bem, então é a coisa melhor que existe, né? Porque a família depende muito também da mãe. Né?
Exatamente. E uma das coisas que a gente sempre tem dito é que a gente não pode parar, né? Tem mulher, me aposentei, vou ficar só dentro de casa. A vida não é assim, a prova a senhora está dando aqui. E com certeza tem mais coisa pela frente para fazer, né?
Sim, com certeza. Eu estou sempre planejando, até agora estou pensando de escrever um livro de fábulas, né? E já estou tentando, já estou rabiscando lá, que, né, a hora que eu tenho tempo, sempre estou escrevendo ou estou lendo.
Sim, onde é que está a poesia aquela que a senhora escreveu aí para nós, para a senhora fazer a leitura dessa poesia? Para aqueles que estão nos assistindo e aqueles que estão nos ouvindo também através da Rádio Ampere, nesse dia muito especial, nesta sexta, dia 7, nesse sábado, dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. A professora Niva está aqui para fazer uma poesia, isso?
Isso aí. Eu, a semana passada, até estava pensando assim, vou escrever algo para a mulher mesmo, né? Então, escrevi como título Mulher de Hoje. Mulher, hoje ela brilha forte e altiva, dona de si e de seus ideais. Com voz que ecoa firme e viva, rompe barreira, vence os finais. luta e trabalha, pensa e cria. Escreve a história com nova cor. Seu nome é força, luz e alegria, e no mundo impõe o seu valor. Hoje ela estuda, comanda e ensina. Se ergue altiva sem hesitar. Transforma o mundo, traça a sina. Mostra que pode e sabe lutar. Não se limita, ela vai além. Ergue bandeiras, quebra o chão. Seja no lar ou no poder também. Segue seus sonhos com decisão. Ama quem quer, escolhe o rumo. Não se define por um padrão. Constrói seu espaço, abre o prumo. Vive a vida com emoção. É mãe, é filha, é amiga e esposa. E quem inspira, a faz crescer. Segue em frente, sempre avante. Mulher é força, é renascer. Hoje é médica e salva vidas, com mãos de cura e coração. Cirurgiã de mãos destemidas, traz esperança e solução. É professora, ensina o mundo, com paciência e devoção. Seu saber é um mar profundo, guiando mentes com paixão. Engenheira, ergue os caminhos, constrói cidades, quebra o chão. Com cálculos firmes, traça os ninhos. Projetos ganham precisão. É policial, justiça e forte. Defende a lei com seu brasão. Sem medo, encara qualquer sorte. Com honra e garra na missão. Empresária, dona e líder. Comanda empresas e faz crescer. Com sua força firme e lúcida, muda o mercado e faz acontecer. No campo, fábrica, hospital, na arte, ciência ou construção, a mulher brilha em todo local, mostrando ao mundo sua evolução. Viva a mulher!
Viva a mulher! Muito bem! Baita poesia nesse programa especial que nós estamos realizando, o Papo na Varanda, aqui em Renascença, na praça, aqui com essas duas maravilhosas mulheres, a dona Catarina, irmã da dona Niva, né, que eu queria que a senhora deixasse um recadinho, um pouquinho mais perto de mim aqui para facilitar, deixasse um recadinho para os seus filhos, para os seus netos.
Ah, eu quero dizer para eles que hoje é um dia, sim, que eu estou muito feliz, né, porque a gente está conversando sobre a família. Exato. Mas eu digo para eles que eles são nossos orgulhos. O nosso orgulho são eles. São eles. É, os meus netos, nós temos 4 netos, 2 em Mato Grosso e 2 aqui. Eles são os nossos orgulhos.
Que bom, que bom. Eu fico muito feliz de conhecer mais pessoas. A minha vida também é feita de microfone. Nós fizemos com a Ana. Para vocês terem uma ideia, já são 383 famílias que nós visitamos e que cada um contou um pouco da sua história. E eu fico feliz de poder conhecer um pouquinho da vida de vocês duas aqui nesse especial que a gente fez, né? E já vamos falar com a prefeita e com a vice também para homenagear as mulheres por esse dia importante que é o Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado pela senhora aceitar o convite da Maiara, que colocou nós aqui na praça aqui, né? Com o que que é isso aqui mesmo, Maiara?
Ah, sim.
Depois no final. Então tá, depois nós vamos mostrar e ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Muito obrigado, dona Niva.
Eu é que agradeço. Nossa, a gente fica muito feliz, né, de poder estar contribuindo com alguma coisa, né? Então, nosso muito obrigado e ficamos sempre à disposição.
Bem, nesse espaço que nós estamos dedicando pelo Dia Internacional da Mulher, como já conversamos com as duas senhoras aqui de Renascença, né? Conversamos com a dona Catarina e a dona Nilva, a dona Niva, ou melhor. Agora está ao meu lado aqui a vice-prefeita. A prefeita, por problema de saúde, não pôde dar o seu recado aqui, mas eu queria agradecer a dona Elenir Mafissoni, que é a vice-prefeita aqui de Renascença, A importância também desse trabalho de vocês, a valorização da mulher pela passagem do Dia da Mulher, vice-prefeita Dona Helenir, a importância. Mas eu queria saber um pouquinho primeiro da sua vida, antes da sua mensagem final. Seus pais, quem são? Quem eram?
Meus pais são Ari José Mafissoni e Dona Alice Mafissoni.
São vivos ainda?
Meu pai já é falecido. Sim. E a minha mãe mora em Campo Herê.
Campo Herê.
Isso.
E a senhora nasceu aqui mesmo em Renascença?
Não, não. Eu sou de Santa Catarina, né?
Santa Catarina.
Sou catarinense.
Catarinense, uhum, de que cidade?
Eu nasci em Coronel Freitas. Daí o meu pai veio para Campo Herê quando eu tinha 3 anos de idade. E em 93 a gente veio para a Renascença.
Desde 1993.
Isso. Com meu marido, os filhos, né? Filho, na época. Uhum. Viemos trabalhar aqui.
Vieram trabalhar aqui em Renascença. Uhum. E na política, a senhora há muito tempo está envolvida em política ou não?
Não, é a minha primeira participação. Na política. Sim. A parte política da família é meu marido, né?
Seu marido. E seu sogro também? Que você poderia comentar um pouquinho sobre ele, que foi prefeito, comentar um pouquinho sobre isso?
Exatamente. Seu Silvério Fávero, né? Que foi prefeito aqui de Renascença. E foi um prefeito muito bom, assim, na época. Ficou na história, assim, pela personalidade dele e pela administração dele. E com isso aprendi muito também nessa jornada, estando presente na época que nós viemos morar para cá. E depois disso, meu marido, né, que entrou como vereador e depois também entrou como candidato a prefeito na época. Não foi eleito, né, mas foi uma experiência.
O nome do seu esposo?
É Leandro Augusto Fávero.
Leandro, uhum. Augusto Fávero.
Leandro. Então, a gente tem uma experiência de casa, né, com a política. Acho que vai no sangue mesmo, né?
Sim,
no dia a dia.
No dia a dia do PDT, a senhora com a dona Fábio,
isso,
né, também foram, uhum, eleitas. Como é que foi essa? Foi muito. Essa ideia de você ser candidata surgiu assim meio no, numa reunião? Como é que foi?
Foi uma reunião. Nós, assim, nos últimos dias de poder lançar a pré-candidatura, a gente fez uma reunião em poucas pessoas para resolver se ela saía como candidata vereadora e surgiu a ideia de sair as duas como candidatas.
Sim.
Ao legislativo.
E como é que foi essa caminhada de vocês nesses 45 dias?
Olha, foi bom. Foi uma experiência maravilhosa, né?
Conheceram muitos,
isso,
problemas.
Nós andamos o município inteiro, passamos casa por casa, a gente viu a realidade do nosso povo, né? Do interior principalmente, né? Então a gente teve uma ideia muito grande de como era o nosso município, né?
Tá certo. Por que as duas do PDT?
Somos o mesmo partido. Na verdade, era para a Fábio sair só como vereadora pelo partido, né? E não tinha mais como coligar, né? Porque já era tarde, né? Então a gente resolveu sair as duas do mesmo partido.
Olha só, e fizeram a campanha correndo município, comunidade por comunidade.
Exatamente.
Uhum. Bom, agora se elegeram, eu já vi, eu acompanho na imprensa um pouco das matérias, inclusive uma das informações que está saindo essa semana e a gente quer agradecer, de fazer o pagamento no último dia do mês, toda uma programação. Eu sei que ser prefeito ou vice-prefeito, comandar um município como Renascença, que eu acho que tem quantos mil habitantes? Tem 4 mil e...
Quase 6.900.
Quer dizer, tem que ter o dinheiro para a saúde. Eu sei que vocês estão investindo bastante na saúde e também pagar os funcionários no último dia do mês. É isso a ideia de vocês? Vão fazer isso?
Sim.
Já estamos fazendo, né?
Já estamos fazendo. Uhum.
Olha, muito bom, muito bom. Parabéns, a gente quer desejar boa sorte para vocês. E esse Dia da Mulher, que a gente conversou com as duas senhoras aqui, contando um pouco da história, né, aqui de Renascença, eu queria agradecer muito a Mayara, que nos ajudou, né, a fazer esse trabalho de convidar elas para vir, duas professoras, inclusive, que estiveram conosco, né, a dona Niva e a dona Catarina, que contaram muitas histórias.
Sim.
O que representa, então? E eu comentava com elas, vice-prefeita, né, a mulher, alguns anos atrás, nem votar não podia. A partir de 1930... que a mulher começou a votar, não tinha auxílio natalidade, não tinha aposentadoria, a mulher não tinha nada praticamente, a mulher era a dona de casa que ficava lá lavando a cueca do marido, da família, e nada mais, e fazendo o serviço da casa, e hoje não. O que que representa isso para a senhora?
Ah, eu acho que foi uma grande evolução, né? Nós, mulheres, acho que estamos com uma liberdade hoje de expor nossas ideias e trabalhar igualmente aos homens, né? Eu acho que isso é um grande avanço e eu vejo isso como uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Porque as mulheres são muito perfeccionistas, são muito batalhadoras, né? Tanto em casa como no trabalho, né? Então eu acho que eu só veio para
melhorar tudo, melhorar, né? A vida das Verdade. Pessoas. O que você gostaria de dizer para essas mulheres aqui de Renascença, onde nós fizemos esse especial pelo Dia Internacional da Mulher, né, que é esse dia 8 de março. O que só eu gostaria de transmitir a elas?
Ah, eu desejo para elas que elas sonhem, que elas vivam, que elas compartilhem tudo que elas sabem, o que elas têm vontade de viver, de ensinar os outros, né, que não tenham medo, né, de expor suas ideias, que elas voem, que elas vivam, que elas Exato. Consigam se realizar principalmente, né?
Tá certo. E o trabalho de vocês duas agora, duas mulheres no comando do município, como é que tá sendo?
No começo é um pouco difícil, né? Até você colocar a casa um pouco em ordem, né? Da maneira que a gente gostaria que fosse, né? Mas tá dando tudo certo. Tá andando sim, vamos... Em breve, assim, vai ser... Uma coisa maravilhosa.
Muitos projetos, muitos vocês projetos, têm ideia, isso, né? Já foram, já estão atrás dos deputados, do governo.
Isso, já estamos atrás de verbas, então vai vir muita coisa boa para o município.
Muita coisa boa, com certeza. Eu comentava sobre as mulheres, eu já gravei papo na varanda com a dona Lucinda, que foi prefeita de Flor da Serra, com a dona Fátima, no Manfrinópolis. Aqui hoje a Fabielle não pôde participar com a gente, mas a dona Helenir está participando. Sim. E eu dizia que nós temos também em Cleveland a prefeita, que é a Rafaela, em Coronel Domingos Soares, a dona Maria, Cruzeiro do Iguaçu nós temos a vice, que é a dona Sandra, em Beltrão temos a dona Lurdinhas, em Mariópolis temos a Solange, né, que é vice, Marmeleiro também, uma mulher que é vice, a dona Marga. Em Nova Prata, a prefeita Elisete, a neguinha do Sassá. Sim. Em Pato Branco, a dona Neuza Viganó, vice. Salto do Lontra, a Ana. Nós temos 83 vereadoras aqui no, na região da Cansop. Temos, inclusive, 7 mulheres presidente. Marmeleiro tem 5 mulheres e 4 homens vereadores. São Jorge, 5 mulheres e 4 homens. É, a mulherada vindo para valer,
tá,
né?
Está dominando, isso aí, estão dominando a política, né? Dominando, verdade. É. E tu pode ir em todos os locais, empresas e comércio, assim, e também na área
empresarial,
principalmente, as mulheres estão tomando conta, né? Tomando isso conta. É muito bom.
Muito bom, muito bom. Muito obrigado, vice-prefeita Helenir, e a gente deseja muito sucesso para a senhora e para a Fabielle, claro. E para os secretários. Obrigado por nos dar a oportunidade de vir à Renascença, obrigado por, né, fazer com que a Mayara nos ajude também nessa parte, o próprio, né, o Lucas aí da imprensa, outra menina, como se chama?
Hã? Larissa.
Larissa também, né? O pessoal recebendo muito bem, a gente faz trabalho com muito carinho. Muito obrigado, vice-prefeita.
Eu que agradeço, seu Hélio, essa oportunidade, o senhor está aqui com nós. Agradeço a Ana pelo trabalho dela também.
Exato.
E obrigado por essa oportunidade. O senhor seja sempre bem-vindo ao nosso município. Contar a nossa história.
Contar a história de Renascença. Muito obrigado a todos. Encerramos o programa agora com uma música que o Erasmo Carlos gravou, né? Mulher, Sexo Frágil. Encerrando o nosso especial pela passagem do Dia da Mulher. Hoje, dia 8, sábado, ontem, né? Dia 7 foi pro ar e hoje, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Encerramos com esta música, o nosso especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.